Amém. Uma alegria estar com vocês, de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. E queria começar realmente orando assim para que o Senhor conduzisse esse tempo. Já começamos consagrando desde ali no quartinho, mas mais uma vez, Senhor, queremos realmente render a nossa vida a Ti, Senhor. Render os nossos corações a Ti, Senhor, os nossos ouvidos. Queremos estar atentos, Senhor, a toda a palavra que Tu tens para ministrar hoje, Senhor. Te pedimos, Senhor, realmente a Tua visitação, Senhor, nessa noite, para que não sejam palavras minhas, Senhor, mas sejam palavras vindas diretamente do Teu Espírito Santo, Senhor, ministrando no coração, no meu coração, no coração de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Bom, antes de começar propriamente a palavra, assim, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu queria compartilhar com vocês um testemunho rápido de como foi a minha vida, assim, nesses últimos anos. E de como o Senhor usou todas essas experiências, assim, aquilo que eu vivi, para como um disparador, assim, para essa palavra. E, bom, basicamente, uns 3 anos atrás, eu estava no ensino médio, e durante o ensino médio, assim, foi um dos períodos em que eu mais conheci o Senhor, onde eu pude mais ter irmãos ao meu lado. Eu tinha, acho que a gente era 11, 11 colegas, todos cristãos, da mesma turma. E as circunstâncias todas eram muito boas para crescer no Senhor. Eu me sentia como numa incubadora, assim, com todas as condições perfeitas de temperatura, pressão, tudo alinhado, assim, para que eu crescesse no Senhor. E eu era encorajado, assim, pelos meus colegas, pelos meus irmãos, a realmente buscar o Senhor. E durante aquele tempo eu cresci muito no Senhor, eu tive muitas experiências, eu estava muito alegre com o Senhor. E realmente, assim, foi um tempo que o Senhor ministrou e mudou muita coisa na minha vida. Até que no final do ensino médio, no terceiro ano, à medida que eu fui me aproximando do Senhor, parece que mais da luz dele era jogada sobre a minha vida e eu começava a identificar coisas que não estavam de acordo com a vontade dele no meu coração. E aí, à medida que eu ia me aproximando, eu mais via: nossa, como eu sou pecador, como eu preciso do Senhor, como eu preciso mais de Jesus, sabe? E naquele momento o Senhor identificou duas coisas-chave, assim, que precisavam ser mudadas na minha vida e das quais eu precisava abrir a mão, que era o orgulho e a falta de confiança no Senhor. Tinha mais uma, não me lembro bem, mas era orgulho e incredulidade. E naquele momento, quando eu identifiquei aquilo, assim, quando o Espírito Santo sondou meu coração e revelou, eu fui direto para o meu quarto orar, assim, e eu pedi para o Senhor uma oração, assim: Senhor, que toda a base, tudo aquilo que eu tenho de confiança em mim mesmo, seja na minha habilidade de comunicação, nas minhas amizades, na minha inteligência, em todas as habilidades naturais que eu tinha naquele momento, eu não queria confiar em nada daquilo. E eu queria que o Senhor derribasse todas essas bases da minha vida para que Ele fosse a única base. E eu pedi isso para o Senhor. E no momento que... Perdão. No momento em que eu orei aquilo, eu vi claramente do Espírito Santo que era Ele intercedendo por mim. Naquele momento era um clamor do Espírito Santo vindo lá de dentro, pedindo para que tudo aquilo que fosse meu fosse caísse por terra e eu pudesse depender somente do Senhor. E, bom, as circunstâncias, como eu já disse para vocês, eram muito propícias para orar aquilo, porque estava dando tudo muito certo. Eu estava crescendo muito no Senhor, todas as coisas estavam se encaminhando, sabe? E até que eu entrei no cursinho. E no momento que eu entrei no cursinho, eu me esqueci totalmente dessa oração. Eu esqueci totalmente que eu tinha orado aquilo e eu me esqueci de muitas experiências que eu tinha tido com o Senhor durante o ensino médio. E passei por muita coisa naquele momento que não estava de acordo com minha vontade. Recebi várias coisas aconteceram, mas várias coisas não aconteceram, no sentido de que eu recebi vários nãos do Senhor em várias áreas da minha vida e a principal delas, que a razão de eu estar no cursinho, era de não ter passado no vestibular. Então, aquilo era um não bem grande do Senhor naquele momento. E as circunstâncias que antes eram boas começaram a ficar ruins, começaram aos meus olhos e contra a minha vontade. E durante todo aquele tempo eu continuei buscando o Senhor, até que teve um período em que eu estava até aqui, assim, eu não conseguia mais compreender como que a vontade do Senhor poderia estar se cumprindo, sendo que estava dando tudo aparentemente errado. E uma manhã eu acordei muito, não sei se decepcionado é a palavra, mas eu estava, de certa forma, indignado contra o Senhor, que eu pedia para que o Senhor falasse comigo, eu pedia para que ele se revelasse, mas parecia que ele ficava em silêncio. E eu, Senhor, mas está na tua palavra que se a gente busca, a gente encontra, então por que que eu não estou encontrando nada? E eu meio que comecei a cobrar do Senhor, no sentido de que, Senhor, está escrito aqui, eu quero isso na minha vida. E eu comecei a orar, e nada acontecia. Até que nessa manhã, assim, tudo isso, todos esses pensamentos, todos esses sentimentos estavam no meu coração, borbulhando, assim, e aí eu, cara, eu vou botar no papel isso. E eu tenho até anotado hoje vários textos onde eu escrevo, Senhor, eu sei que não é verdade, mas a sensação que eu tenho é de que eu caí, e de que tu não estava ali para estender a mão para que eu não caísse, ou tu tirou de sob mim a base que eu te pedi para que tu tirasse, mas tu não te ofereceu para que estivesse ali. E eu sabia que tudo isso era mentira, mas a minha mente sabia que era mentira, mas o meu coração não cria naquilo. O meu coração não conseguia se lançar no Senhor e confiar que ele realmente estava ali, e por isso todos esses sentimentos eram gerados. Até que, quando eu terminei de escrever um dos últimos textos que eu escrevi, foram vários, eu botei o ponto, fechei o caderno, baixei a cabeça e eu ouvi do Senhor muito claramente: eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Ele falou claramente, não na minha mente, não no meu ouvido, mas ele falou lá dentro, no meu espírito, lá dentro do meu coração: eu ainda estou aqui contigo, Bruno. E no meio de todas as circunstâncias que estavam dando erradas, o Senhor falou da presença dele. E essa era a única certeza que eu precisava ter. Eu não precisava ter certeza de definição de curso, de se eu ia passar ou não, de qualquer outra coisa. Mas a certeza que o Senhor ofereceu naquele momento era a que eu mais precisava, e era da certeza da presença dele comigo. E ali eu entendi que o Senhor estava comigo mesmo no meio da dificuldade. E eu poderia dizer para vocês: bom, a partir daquele momento, todo o resto se mudou. As circunstâncias começaram a ficar boas, eu comecei a receber um monte de sim do Senhor, mas não. Nada mudou. As circunstâncias continuaram as mesmas. Aparentemente não acontecia nada naquele momento, parecia que eu estava empacado, mas o que tinha mudado naquele momento era o meu coração. E era isso, era esse o ponto que o Senhor queria chegar, a mudar o meu coração e crer, mesmo que eu passasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor ainda estava ali comigo. E antes da gente começar na palavra em si, eu queria realmente, nessa carga do Espírito, de que a presença do Senhor está aqui conosco hoje. Independente daquilo que a gente estiver passando, o Senhor continua presente e Ele vai nos levar pela mão, Ele vai nos conduzir, Ele vai à frente, Ele vai abrindo o caminho. E mesmo que os nossos pensamentos nos digam o contrário, que a gente foi abandonado, a gente precisa pedir para o Senhor ir lá no fundo, no nosso coração, para que nosso coração creia que Ele está conosco. Amém? Então, a palavra basicamente é sobre disciplina. E antes da gente entender necessariamente o que é a disciplina, a gente tem que entender o porquê que ela é necessária. Na verdade, a disciplina, ela não surge avulsa, assim, ela não tem sentido nela mesma, mas ela surge como consequência de algo. E é, primeiro slide. Pecado. Essa é a causa da disciplina. Se não houvesse pecado, não haveria necessidade de disciplina, porque não haveria necessidade de endireitar aquilo que não é reto. Provérbios 15, 10, vocês não precisam abrir, fala que disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho. Ou seja, a disciplina é necessária para aquele que abandona o caminho, para aquele que erra o alvo. E errar o alvo é pecar. Então, pode passar o segundo. Se vocês quiserem anotar alguma coisa, fiz um esqueminha mais ou menos para a gente anotar aí. E à medida da administração a gente vai adicionando mais coisas aí, alguns textos, alguns agentes, mas enfim, a disciplina então é o ato de endireitar um caminho que não é reto. Se a gente estava andando por um caminho que não estava de acordo com a vontade do Senhor, seja se a gente pecou ou se fosse uma inclinação da nossa carne, não necessariamente um pecado, mas uma inclinação pecaminosa que nos levasse a pecar no fim, o Senhor entra com a disciplina. Mas para realmente entender o que é a disciplina, a gente vai ver na palavra o que é a disciplina. E eu aprendi uma vez com o César Coneglian, assistindo uma ministração dele, e para a gente entender realmente o sentido de uma palavra que tem nas escrituras, a gente olha a primeira menção dela. Então, enquanto vocês vão abrindo, Deuteronômio 8:5. Acho que é o que está. Está aqui na plaquinha. Obrigado, Cis. Onde tu estiver. Vocês podem abrir Deuteronômio 8:5. E, basicamente, a primeira menção de uma palavra nas escrituras, o sentido que ela tem ali vai se manter pelo resto das escrituras. Então, à medida que a gente for lendo os outros textos, a gente vai entendendo que o sentido que ela teve no primeiro vale para o outro também. É como um professor que vai citar um conceito novo, por exemplo, ele vai citar a entropia. E aí os alunos da classe não sabem o que é entropia e ele vai precisar falar disso nas próximas vezes. Então, na primeira vez, ele fala o que é esse conceito, para que nas próximas vezes ele não tenha que explicar todas e a gente possa ter o sentido guardado em mente. Então, Deuteronômio 8:5 fala: "Portanto, saibam em seus corações que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês." Então, o que a gente tira desse texto? Na verdade, a disciplina não é um ato que nós nos disciplinamos. Eu vou me disciplinar, vou acordar de manhã cedo todos os dias, vou fazer e ter uma vida disciplinada. Mas, na verdade, é uma atitude, é uma relação de paternidade. Assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor Deus nos disciplina. Então, vamos manter esse sentido em mente e, ao longo dos outros versículos, a gente vai manter essa relação de paternidade que o Senhor tem para conosco. É o Pai nos disciplinando. E mais à frente, Provérbios 13, 24, se eu não me engano, é a décima menção dessa palavra, fala que o que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Cedo o disciplina. Então, além de ser uma relação de paternidade, claro, a relação de paternidade, ela inclui um amor. Então, quem o ama, este disciplina desde cedo. Então, é o Pai, porque ele nos ama, ele nos disciplina. Então, não é um castigo do Senhor, não é algo que é feito para nos ferir, não é algo que é feito para nos deixar mal, porque essa é a intenção do Senhor. A intenção do Senhor é para aproveitamento. É para. Provérbios 3, 11, 12 fala que o pai repreende o filho a quem quer bem. O pai nos repreende porque ele nos quer bem e porque ele nos ama. Então a gente guarda esse sentido para que a gente possa realmente entender aquilo que a gente está passando. E vem do Senhor, é para aproveitamento nosso e é para bem nosso. Amém? Seria muito fácil, realmente. Pode passar o próximo slide. Se a gente seguisse essa linha lógica de a gente peca, a gente entra em disciplina para que no fim a gente chegue à santidade do Senhor. Hebreus, a gente vai ver mais à frente que a disciplina ela é necessária para que a gente se torne participantes da sua santidade. Então, seria muito fácil se a gente seguisse essa linha lógica de toda vez que a gente pecar, a gente entra em disciplina, mas a gente chega na santidade. Mas a gente complica as coisas e a gente pode resistir à disciplina. E por que que a gente resiste à disciplina? Qual é a razão da gente resistir à disciplina? A gente pode pensar que é porque a gente não gosta dela, realmente. Ela, para nossa própria vontade, ela não vai ser bom, porque ela vai contrariar. Se a gente pecou, é porque a gente quis. Então, o Senhor, porque nos ama, nos disciplina, porque ele nos quer perto dele. E aquilo que entra a disciplina é contrário à nossa vontade. E isso tudo bem, mas a gente resiste à disciplina não só porque ela é contrária à nossa vontade, é porque a gente não crê que ela é necessária para as nossas vidas. A gente não crê que o tratamento que o Senhor está nos dando realmente vai ser necessário para nos levar à santidade. A gente acha que a gente vai poder encurtar o caminho de algum outro jeito. Não, Senhor, eu acho que não é bem desse jeito, mas eu posso consertar aqui dos meus jeitos e chegar onde tu quer. Mas para resistir à disciplina, a gente precisa primeiro não crer que ela é necessária. E no momento que a gente não crê que ela é necessária, a gente está dizendo: Senhor, eu não confio em ti. Eu não confio no tratamento que tu tem. Então, a gente vê claramente que a resistência à disciplina é causada pela incredulidade. Vamos abrir em Hebreus 3, 7 a 19. Hebreus 3, 7. Eu vou ler um pouquinho aqui. "Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, coração de incredulidade. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, versículo 15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Durante todo o tempo que o povo de Israel estava no deserto, eles resistiram à disciplina. O que o Senhor pedia deles era muito simples, era desobediência. Mas a palavra fala que eles foram desobedientes e eles não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade levava eles a resistir à disciplina que o Senhor tinha para eles no momento em que eles estavam passando pelo deserto. Deuteronômio 10, de 12 a 13, vocês não precisam abrir, a palavra fala. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? No verso 16 ele fala, portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. A Almeida Antiga falava, não mais endureçais a vossa cerviz. E no capítulo 11, verso 16, tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem. O escritor de Hebreus parece que ele quase copiou esse versículo que Hebreus 3, 12 fala a mesma expressão, tenham cuidado. Irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Na Almeida Antiga falava perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então é hoje. Hoje, se ouvirmos a voz do Senhor, a gente não endurece o coração. A gente tem basicamente três opções. A gente pode se sujeitar à disciplina do Senhor. A gente pode tentar encurtar, mas isso não vai dar certo e isso vai nos levar à terceira opção, que é atrasar a obra que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Então, ou a gente se sujeita, ou a gente atrasa tudo aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Se o Senhor nos coloca numa situação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos sujeitar. Senhor, amém. Eu não queria estar passando por isso, as circunstâncias estão contrárias, o meu coração não está alegre com isso, mas eu me sujeito em amor, e eu confio que esse tratamento vem de ti. E hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Amém? Existem algumas consequências para a resistência à disciplina. E a primeira delas, incredulidade gera mais incredulidade. No momento que a gente não crê que a disciplina é necessária, isso vai nos gerando mais incredulidade. E a gente vai crendo cada vez menos no Senhor. A segunda é a dureza de coração. A palavra fala, perverso coração de incredulidade, endurecido pelo engano do pecado. E o engano do pecado é a terceira consequência dessa resistência. Quanto mais nós resistimos, quanto mais tempo passarmos resistindo à disciplina, mais o pecado vai nos enganando. E o engano é perigoso, porque ele não engana o Senhor, ele não engana nossos pais, nossos discipuladores, mas ele engana nós mesmos. E o problema do engano é que a pessoa enganada acha que está certa. A pessoa acha que ela está no caminho certo, e ela acha que aquilo que ela está fazendo, a resistência à disciplina, é boa para ela, quando na verdade não é. E no meio de tudo isso, a incredulidade, ela gera murmuração. E se a gente está sendo contrariado na nossa vontade, se a gente está passando por algo que a gente não quer, e a gente vê as circunstâncias conforme os nossos próprios olhos, a nossa consequência natural é ser ingrato por tudo aquilo. E a gente vai começar a ver isso e vai começar a reclamar. Mas o contrário também é verdadeiro. Se a gente crê que a disciplina é necessária para as nossas vidas e a gente se submete àquilo, a fé gera gratidão. E mesmo no meio da pior situação possível, a gente vai estar se regozijando. Porque a gente sabe que aquilo vem do Senhor. A gente sabe que aquilo é necessário para que a gente seja participante da santidade e por isso eu agradeço. E assim, à medida que nós somos gratos, o nosso coração vai sendo mudado. Não as circunstâncias ao redor vão se mudar. As circunstâncias provavelmente vão continuar as mesmas, porque o Senhor colocou elas ali para tratar o nosso coração, para que o nosso coração fosse mudado. Sempre me lembro do exemplo que Wilson Castro trouxe no retiro de jovens, acho que 2018. E falou de um exemplo de que a nossa conversão e a nossa caminhada com o Senhor é como a gente abrindo a porta da frente da nossa casa e permitindo que o Senhor entrasse. Essa é a conversão. A gente permite que o Senhor entre e o Senhor vai entrar. A gente fecha a porta e a gente está ali na sala de estar. E aí o Senhor começa a ver algumas coisas. Bom, que bom que tu entregou a tua vida para mim, mas tem mais coisa além de tu abrir a porta. Eu quero mudar algumas coisas aqui dentro. Tem essa parede aqui, a gente pode pintar ela, mudar o sofá ali de posição. E no primeiro momento tu tá super alegre. Tu é aquele novo convertido, tá a 1000 por hora. E aí tu vai falar, sim, senhor, pode mudar, pode trocar o sofá de lugar, tu pode fazer ali, acho que, mas pode ser. E aí o senhor vai lá e mexe nas coisas e tu tá tranquilo com aquilo. Aí o senhor vai no lavabo, bah, posso entrar no lavabo, posso mexer nas coisas, e tu fala, sim, senhor, pode entrar. Posso entrar na cozinha? Sim, senhor, pode entrar, o senhor mexe lá na cozinha. Até o momento que ele chega e, Bruno, eu posso entrar no teu quarto aqui? E aí tu para um momento e tu fica assim, bah, meu quarto? Tem certeza que não quer tratar umas coisas antes, não quer ajeitar outras coisas? Mas o meu quarto? E no fim de tudo a gente está dizendo, não, senhor, tu não pode entrar no meu quarto. E quando a gente diz não, a gente quer agilizar outra coisa. A gente quer, ah, não, senhor, mas tem outras coisas para serem tratadas, vamos tratar essas outras. E o senhor vai ficar continuando, ele vai parar ali e ele vai esperar até o momento que nós dizemos, sim, senhor, pode entrar no meu quarto. Tu pode entrar, tu pode fazer o que for necessário. E durante todo esse tempo em que o senhor está mexendo nas coisas ali, isso vai contrariando a nossa vontade. Isso é a disciplina. É o senhor entrando e mexendo naquilo que precisa ser mexido porque não está de acordo com a vontade dele. Porque está nos levando para um caminho que não é reto. E a disciplina surge para endireitar esse caminho que é reto. Se a gente tem algo na nossa vida que não está de acordo com a vontade do Senhor, a gente não pode esconder isso. Se é uma ferida do nosso coração, a gente precisa expor essa ferida para que o Senhor trate. Então a gente não pode ficar enrolando e botando um monte de faixa. Isso vai infeccionar, isso vai ficar pior a situação. A gente precisa expor e se sujeitar a esse tratamento que o Senhor tem para a nossa vida. Vai doer, ele vai botar um mertiolate ali, vai arder, vai ser ruim em um primeiro momento, mas é para aproveitamento, é para o nosso bem. Amém? E o versículo chave é Hebreus 12, versículo 4. Esse vocês podem abrir também. Hebreus 12, versículo 4. Foi aí que o Senhor começou a ministrar sobre a disciplina comigo, quando eu estava lendo esse versículo e o que se segue adiante. Hebreus 12, 4 fala, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, estáis esquecidos da exortação que como a filho discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Versículo 7, é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Nós somos filhos de Deus, amém? Então a gente se sujeita a esse tratamento porque somos filhos amados do Senhor. Versículo 9, além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Esse é o fim da disciplina, é a santidade. Versículo 11, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Isso eu posso testemunhar e acho que todos vocês também podem testemunhar quando entramos em disciplina em alguma coisa ou em tratamento de algo que precisamos, isso no momento não gera alegria no nosso coração, porque isso está contrariando a nossa vontade. A gente expõe a nossa ferida e começa a arder, mas produz... na continuação, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado. fruto de justiça. Por isso, restabeleci as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Que possamos todos ser curados dessas feridas que nós temos, nós mesmos nos infligimos por andar por um caminho que não é do Senhor, que a gente possa ser curado nessa noite, se submetendo e tendo muito maior submissão ao Pai espiritual, para que então a gente viva e seja participante da santidade do Senhor. 2 Coríntios também, 4, versículo 16. Podem abrir. Versículo 16 fala, 2 Coríntios 4, 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Se a gente atentar para as circunstâncias, a gente vai estar pondo os nossos olhos em um lugar totalmente errado, porque a palavra já nos fala, são temporais. Se a gente está passando por um deserto, se a gente está em um tratamento, isso a gente tem que guardar no nosso coração, isso é temporal, isso vai passar. A gente não está no deserto para viver no deserto, para ficar no deserto, a gente está para passar, para que então a gente possa chegar nas coisas que são eternas, naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente não, os nossos olhos naturais não conseguem enxergar. E é o que a palavra nos assegura, que é para o nosso tratamento, é para o nosso aproveitamento, para o nosso bem. E durante todo esse tempo, eu falei bastante com um irmão meu, um amigo meu que não está aqui, o Marcos. E a gente conversou sobre várias coisas, a gente sempre estava lá no Verdes Campos, a gente saía para caminhar de noite assim, e a gente falava sobre diversas coisas. E eu agradeço muito o Senhor, eu quero honrar a vida dele aqui diante de vocês e realmente ele suportar a minha carga nesse sentido, de que muitas vezes eu chegava para ele cheio de coisa assim, e eu falava, cara, meu, não está dando nada certo. Está tudo indo, parece que a vontade do Senhor não está se cumprindo. E era uma situação bem específica e eu falei para ele, cara, olha, meu, está dando tudo errado, como é que pode? Eu não estou andando mais na vontade do Senhor, e eu estava reclamando. E até que ele parou assim e falou para mim, cara, eu te vejo muito como exemplo nessa área, como padrão dos fiéis, assim, nisso, e eu vejo que a vontade do Senhor está se cumprindo na tua vida. Aí eu parei um instante assim, cara, como assim, tu não ouviu nada que eu te falei? Está dando tudo errado, meu, está dando absolutamente tudo errado, eu estou só recebendo o não do Senhor aqui. E aí o Senhor falou claramente no meu coração, não é porque a tua vontade, Bruno, está sendo contrariada que a minha vontade não está sendo feita. Não é porque a nossa vontade não está andando conforme a gente quer, que a vontade do Senhor não está se cumprindo. E muitas vezes a gente olha as circunstâncias e fala, Senhor, a tua vontade não está se cumprindo. Mas se a gente tem orado, tem pedido, tem se submetido ao Senhor em oração, Senhor, eu quero que a tua vontade se cumpra, a vontade do Senhor vai se cumprir, porque quem pede, recebe. E o Senhor vai estar nos dando aquilo que é necessário. Mesmo que a gente não queira, Ele vai nos dar o tratamento que é necessário. Ele vai tirar todas as bases da nossa vida que não estão de acordo com a vontade dEle. Toda a confiança que a gente tem em nós mesmos, toda a confiança que a gente tem em habilidades nossas, tudo aquilo que não está reto, o Senhor vai endireitar. Amém? Então, de novo, para que a gente possa aguardar, não são as circunstâncias que devem mudar, mas sim o nosso coração durante esse período. Então, por fim, a gente tem esse esqueminha de anotação e a gente vai unir cada um deles. Do pecado à disciplina, o primeiro passo é identificar ele. Então, qual é a identificação do pecado? Se a gente não identifica um pecado nas nossas vidas, a gente não tem como se submeter a ele. Se a gente não reconhece o erro nas nossas vidas, a gente nunca vai poder ser tratado naquilo. Então, o primeiro passo é a identificação. E da disciplina à santidade, vem o arrependimento. E como eu disse antes, seria muito fácil a gente pegar todos esses passos, um esqueminha, a gente ter anotado aqui, bom, quando eu pecar, eu identifico, eu pequei, eu identifiquei, eu me disciplinei, aí eu me arrependo, muito simples, e aí eu sou santo. Fechou. Mas vocês notaram que eu falei muito eu pequei, eu identifiquei, eu me disciplino, eu me arrependo e eu sou santo? Tem muito eu aqui. E o problema de tudo isso, se a gente pegar e for aplicar na letra isso nas nossas vidas, a gente vai estar perdendo o principal, que é Jesus, que é o Evangelho. O único agente desses cinco pontos, a gente tem os cinco agentes: Deus, Jesus, Pai, Espírito Santo e nós, eu. Qual vocês acham que é o primeiro pecado? Quem é aqui? Esse é o único que a gente está habilitado para fazer, esse é o único que a gente consegue fazer. Nós pecamos, Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o passo que a gente consegue fazer, infelizmente, mas o Senhor vem com a solução. O segundo passo, bom, já dei a resposta, identificação, quem vocês acham que é? Espírito Santo. João 16, de 7 a 8 fala, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, Jesus falando, porque se eu não for o Consolador, o Espírito Santo não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos convence de que a gente tem um caminho nas nossas vidas que não está de acordo com a vontade do Senhor. Próximo passo, a disciplina. O Pai. Deuteronômio 8:5, esse é o que a gente está vendo, esse é um agente muito claro. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. O Pai é o agente da disciplina nas nossas vidas, não porque ele nos odeia, mas porque ele nos ama e porque ela é necessária. Terceiro passo, arrependimento. Jesus. Não é Jesus que se arrepende, mas foi Jesus quem abriu o caminho para que a gente pudesse se arrepender. Foi Jesus quem abriu esse caminho para que a gente, andando por um caminho que não era reto, pudesse olhar para o caminho e voltar para ele. Nós nos arrependemos, mas foi Jesus quem abriu esse caminho. Hebreus 10, 19 a 20. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. É pelo sangue de Jesus e é pela sua carne que nós temos esse novo caminho e que nós temos a oportunidade de nos arrepender. E por fim, participantes da santidade de Deus, Hebreus 12, 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. E aí, a referência de cada um deles. Se alguém quiser pegar depois, eu posso passar. Então, resumindo, nós pecamos, identificamos esse pecado pelo Espírito Santo revelando para as nossas vidas, entramos na disciplina que o Pai tem para nós, nos arrependemos por causa de Jesus, porque ele abriu o caminho, ele abriu o véu, e somos, por fim, participantes da sua santidade. Amém? E por último, eu queria ler com vocês Deuteronômio 8. Se vocês quiserem abrir também. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadores, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Versículo 16. Que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e te provar, e afinal te fazer bem. Afinal, no final de tudo, isso é para aproveitamento, isso é para o nosso bem. E no final de tudo isso, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Se a gente não passasse por tudo isso e as circunstâncias começassem a mudar e fossem de acordo com a nossa vontade, a gente diria, bah, eu conquistei isso, o Senhor me ajudou, estava ali do meu lado, mas bah, muita dessas coisas o Senhor, eu consegui conquistar com o meu próprio braço. Mas não, antes te lembrará do Senhor, versículo 18, teu Deus, porque é Ele que te dá a força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então hoje, de novo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Amém, Senhor, realmente, não queremos endurecer o nosso coração, Senhor, a toda a tua palavra, Senhor, aquilo que tu tens para as nossas vidas, nós queremos nos sujeitar, Senhor, nós, nos nossos corações, Senhor, realmente cremos, Senhor, que isso é o melhor que tu tens para nós, Senhor. Nós cremos em ti, Senhor, cremos no teu tratamento para as nossas vidas, Senhor, e nos submetemos, Senhor, à tua vontade. Mesmo que a nossa vontade seja contrariada muitas vezes, mesmo que as circunstâncias talvez não mudem aos nossos olhos, Senhor, nós sabemos, no fim de tudo, que isso é para aproveitamento, Senhor. Nós sabemos que essas coisas são eternas, Senhor. Não queremos atentar para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos olhos espirituais em todo esse momento, Senhor. Gera fé no nosso coração, Senhor, para que possamos ser gratos a Ti, Senhor. Gratos a Ti, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos ama, Senhor. E porque Tu nos tirou do pecado, Senhor, e porque vamos e somos participantes da Tua santidade, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém.